Vamos começar aí lembrando o texto que lemos a semana passada, do verso 11 até ao 15. Esdras 5, 11 a 15. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram à ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilónia, o Caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilónia. Porém, Ciro, rei da Babilónia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo da Babilónia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. E lhe disse: toma estes utensílios e vai e leva-os ao templo de Jerusalém e faz reedificar a casa de Deus no seu lugar. Vamos avançar para o capítulo 6, verso 14, no capítulo 6. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E agora um bocadinho mais à frente, versos 21 e 22, no capítulo 6. Assim, comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos, por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Podemos ficar sentados. Lembram-se, na semana passada, a comparação que eu arranjei para dizer que o sermão da semana passada era a primeira parte deste sermão, era dizer que, à semelhança de alguns filmes, há filmes que são a primeira parte e outros que são a segunda. Não é a mesma coisa que dizer, falar em primeiros filmes e sequelas. A sequela é uma coisa diferente de um filme que pode estar dividido em duas partes, não é? Este sermão está dividido em duas partes. O exemplo que eu dei na semana passada é, a partir de filmes, era o Kill Bill, não é? Quem vê o Kill Bill 1 quer ver o Kill Bill 2, e de facto o Kill Bill 1 é um filme um bocado violento, e se calhar o sermão a semana passada foi um sermão um bocado violento também, eu espero que não. Eu tenho pedido a todos os irmãos que, por alguma razão, não ouviram o sermão da semana passada, eu tenho pedido, vão ouvir. Não é porque tenha sido dito alguma coisa na semana passada que já não tenha sido dita noutras ocasiões, mas é verdade que alguns dos assuntos que falámos na semana passada, colocá-los de uma maneira muito prática, é importante para aqueles que têm um compromisso com esta Igreja, que ouçam e que sintam o caminho que esta Igreja está à procura. Sobretudo também pensando na equipa de pastores desta Igreja, no presbitério desta Igreja, aquilo que é o coração do presbitério. Se Deus quiser, de hoje a 8 dias, o Marco vai estar a pregar a palavra e ele vai fazer uma pausa no assunto de Esdras. E vai estar também a falar precisamente acerca do relacionamento entre a liderança espiritual, entre os pastores e a Igreja. E uma das coisas que eu gostaria que os irmãos pudessem estar sintonizados é que, ao trazer alguns assuntos, às vezes de uma maneira tão simples e pode às vezes até parecer brusca, é uma vontade que nós temos, e agora o meu nós, presbíteros, de chamar a Igreja para ser melhor naquilo que não tem sido muito boa. E reconhecemos, presbíteros, que estas falhas da Igreja são falhas dos próprios presbíteros. Mas acreditamos que Deus nos está a chamar para mais. E por isso é que o questão do serviço é tão importante. Portanto, todo o irmão, não vou pedir que coloquem as mãos no ar, mas todo o irmão que por alguma razão é membro desta Igreja e não esteve no domingo passado, a primeira coisa que vai fazer quando chegar a casa hoje, sabem o que é? É ouvir o sermão. Isto é o meu desejo. É o meu desejo. E os irmãos estão a pensar, espera aí, Tiago, que eu já te atendo. Mas, por favor, ok? Membros de Igreja, vão ouvir o sermão da semana passada. A tónica do sermão da semana passada era: se tu confiares em ti próprio, se tu confiares em ti próprio, o melhor que tu vais conseguir vai ser arrasado pelo inferno. De facto, não é um sermão muito animador. Mas foi isso que nós tivemos a dizer. Se tu confiares em ti próprio, o melhor que tu vais conseguir vai ser arrasado pelo inferno. Logo, interessava na semana passada deixar claro que qualquer coisa boa que nós podemos fazer, só podemos fazer pelo poder do quê? O poder da força. O poder da palavra de Deus. É verdade, pela graça. Neste caso, através da palavra de Deus. Essa foi uma das ênfases da semana passada. Porquê? Porque era isso que estava a acontecer quando as obras da reconstrução do templo, é essa a circunstância histórica que nós estamos a falar, as obras da reconstrução do templo tinham sido interrompidas por quanto tempo? 17, 18 anos. E os profetas Ageu e Zacarias tiveram o papel de acordar o povo e dizer: vamos trabalhar. E o papel que eles tiveram foi muito importante, porque nos ensina que o trabalho que os judeus puderam fazer depois não foi baseado nas capacidades dos judeus, não foi baseado na vontade dos judeus, mas foi baseado no facto da palavra estar a ser pregada. Os profetas estavam a falar e o povo ia fazer. E o que nós acreditamos enquanto cristãos é o mesmo. O melhor que nós conseguimos não é porque somos capazes, não é porque somos habilidosos, e eu não estou a dizer que não temos capacidades e eu não estou a dizer que não temos habilidade. Mas o que eu estou a dizer, a minha convicção de fé é esta. O melhor que nós conseguimos, aos olhos do que a Bíblia nos diz, é porque Deus, através da sua palavra, nos dá poder para isso. Essa era a tónica do sermão passado. A tónica de hoje é um bocadinho diferente. Aparece em forma de pergunta. E nós podemos fazer agora esta pergunta. Ok, Tiago, já percebi o que é que queres dizer. Se tudo o que de bom eu faço depende da palavra de Deus, podes-me dizer algumas características dessa dependência? Como é que essa dependência da palavra de Deus vai acontecer na minha vida? Ou uma maneira ainda mais pragmática de fazer esta pergunta. Tiago, já percebi a ideia. Tu estás a dizer que aquilo que eu posso fazer de bom só vou conseguir fazer quando fizer, não no meu poder, mas pelo poder da palavra de Deus. Certo, percebi isso. Mas já agora quero fazer-te uma pergunta. O que é que eu ganho? O que é que eu ganho por depender da palavra de Deus? E é um pouco esta pergunta, é esta pergunta que dá título ao sermão de hoje. O que é que eu ganho por depender da palavra de Deus? Eu quero falar-vos de três coisas. O que é que nós ganhamos por depender da palavra de Deus a partir do texto e das circunstâncias históricas que acabamos de ler no livro de Esdras? Antes de ir para as três coisas, vamos só fazer uma revisão ainda mais rápida dos factos, só para estarmos contextualizados. Porque muitos de nós, isso é uma coisa boa, alguns de nós estão a chegar pela primeira vez e não sabem do que é que nós andamos a falar. E nós queremos contextualizá-los. Nós estamos a ler dois livros do Velho Testamento, um chama-se Esdras, outro chama-se Neemias. E esses dois livros são dois livros importantes e que nós queremos estudar nesta altura, porque o livro de Esdras conta uma coisa muito importante. O que é que está a acontecer? Numa frase, telegraficamente, vamos responder. O que é que está a acontecer no livro de Esdras? Força. O povo está a regressar do exílio na Babilónia para Jerusalém. E ao chegar a Jerusalém, eles têm de reconstruir o quê? O templo. Porque o templo é a coisa mais importante, é a arquitetura mais importante dos judeus. No livro de Neemias, vai ser uma coisa parecida, mais um grupo sai da Babilónia, estavam exilados na Babilónia, a Babilónia tinha conquistado Jerusalém, então tinha deportado grande parte dos judeus para a Babilónia. No livro de Neemias, um segundo grupo sai, neste caso nem é o segundo, porque há ainda outros no livro de Esdras. Mas há um novo grupo que sai, e agora já não para reconstruir o templo, mas para reconstruir os muros, as muralhas da cidade. Este é o contexto. Então, o contexto é que, a determinada altura, a obra da reconstrução do templo parou, e Ageu e Zacarias são os profetas de Deus que vão ter com os dois líderes da reconstrução do templo, chamados, começa por Z, chamados Zorobabel, e o outro chamado Jesua, ok? Vão ter com os líderes da reconstrução, Ageu e Zacarias, e vão dizer: vamos trabalhar, não fiquem com a obra parada. Depois, o que é que acontece? Eles começam a trabalhar, mas há um oficial persa, como é que ele se chama? É um nome estranho, falámos a semana passada. Há um oficial persa que diz: espera aí, quem é que vos deu autorização para começarem a fazer a obra? Como é que ele se chama? Vejam lá, está aí no texto, procurem. Capítulo 5 e 6. Como é que se chama o homem, oficial persa? Tatenai. Tatenai diz: espera aí. Como nós dizemos em português corrente, alto e para o baile. Quem é que vos deu autorização para começarem a reconstruir? E então o que é que Tatenai faz, que ocupa grande parte do capítulo 5? Ele escreve uma carta ao rei, que já não é o rei Ciro, é o rei Dario. E nessa carta, Tatenai está a querer saber se de facto aquilo que os judeus lhe acabaram de dizer para justificar que tivessem recomeçado a obra é verdade. E é isso que nós encontramos aí no capítulo 5, do verso 6 ao 17. porque os judeus não param o trabalho. E como a carta que Tatenai escreveu ao rei Dario diz, como é que os judeus justificam ter recomeçado a obra? Sabem como é que eles fazem? Eles justificam a circunstância que vivem assim. Os nossos antepassados pecaram, o que levou a que Deus os castigasse, exilando-os para a Babilónia, através da vitória de Nabucodonosor. E depois Ciro, rei da Pérsia, mandou que o nosso templo fosse reedificado e fossem devolvidos os objetos que tinham sido tomados. A seguir, Dario confirmou que Ciro deu mesmo essa ordem. Isso nós encontramos já no capítulo 6, do verso 1 ao 12. Ou seja, depois de Tatenai ter feito a pergunta ao rei, o rei vai investigar e, de facto, chega à conclusão, é verdade. O meu antecessor, não era um antecessor direto, tinha existido outros reis entre Ciro e Dario. Mas Dario vai confirmar que, de facto, Ciro tinha dado essa ordem. E, finalmente, olhem aí para o final no capítulo 6, nós estivemos a ler. Finalmente, no final do capítulo 6, entre os versos 16 e 22, o templo é reinaugurado através da celebração da Páscoa, que era o símbolo maior da liberdade dos judeus. Ora, a primeira coisa que este texto nos pode mostrar que nós ganhamos por dependermos da palavra de Deus, a primeira coisa que nós ganhamos por dependermos da palavra de Deus, à luz deste texto, é que existe uma melhoria na nossa leitura da realidade. Dependermos de Deus faz-nos ler melhor a realidade. Dependermos de Deus faz-nos ler melhor a realidade. Dito de outra maneira, ler a realidade é tê-la dependente de Deus. Quando eu dependo da palavra de Deus, eu leio melhor o mundo à minha volta. Quando eu dependo da palavra de Deus, deixa-me dizer assim, eu ganho inteligência. Podemos usar outra palavra e dizer assim, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu dependo da palavra de Deus, uma das coisas que eu tenho a ganhar é que eu ganho discernimento. É uma palavra que hoje não é muito usada, mas devia ser. Que não é só acumular informação. Os cristãos não acham que ler a Bíblia é importante porque ganham informação. Os cristãos acham que a informação da Bíblia é importante, sem dúvida nenhuma, e é importante acumular boa informação acerca da Bíblia, mas os cristãos acham que quando nós lemos a palavra de Deus, como Deus se revelou através da palavra, eu ganho uma compreensão melhor do mundo à minha volta. Essa é uma das coisas que estava a acontecer com os judeus aqui. Quando dependo da palavra de Deus, eu ganho inteligência, e se Deus não entra na leitura da realidade, não é da realidade real que nós estamos a falar. Eu quero justificar isto e depois quero fazer uma qualificação. Mas a primeira coisa que eu ganho por depender da palavra de Deus, quando dependo da palavra de Deus, eu leio melhor a realidade. Em que é que eu estou a basear isto? Estou a basear precisamente na justificação que os judeus deram a Tatenai para que estivessem a viver aquela circunstância. Ou seja, quando Tatenai foi junto dos judeus que tinham, por iniciativa própria, começado a reconstruir o templo, perguntaram, então, mas espera aí, quem é que vos deu autorização para isso? A justificação que os judeus lhe dão, explicando as circunstâncias, revela este princípio do discernimento que eles têm acerca da realidade. O que é que isto significa na prática? Os judeus explicam o pior que lhes aconteceu com a melhor linguagem. Os judeus explicam o pior que lhes acontece com a melhor linguagem. E que melhor linguagem é essa? É a linguagem da fé. É a linguagem da fé. Voltem a colocar, por favor, os vossos olhos no texto. Em Esdras 5, nós lemos essa parte. Esdras 5, 11 a 13, está aí a resposta que os judeus deram. Portanto, os judeus dão uma resposta à pergunta de Tatenai, que é, olha, sabem porque é que nós estamos metidos nisto? Porque os nossos antepassados pecaram e porque Deus resolveu castigá-los usando Nabucodonosor e depois o mesmo Deus que resolveu castigar-nos usou o rei da Pérsia, Ciro, para nos dar a oportunidade para nós voltarmos à nossa casa e reconstruirmos o templo. Logo, para explicar o pior que acontece na vida dos judeus, os judeus usam a melhor linguagem, que é a linguagem da fé. A melhor linguagem para nós explicarmos o pior que nos acontece é compreendermos as coisas espiritualmente. Os judeus perderam a liberdade e foram levados para o exílio da Babilónia porque isso foi um castigo que Deus lhes deu. Ora, isto é fácil de dizer, mas nem sempre é fácil de fazer. Explicar o pior que nos acontece com a melhor linguagem, que é espiritual, pode muitas vezes hoje ser visto como uma arrogância. E quem é que gosta de ser arrogante? Quem é que gosta de ser visto como arrogante? Ninguém. Por isso mesmo eu quero fazer uma qualificação acerca disto. Quero dizer-vos, tu deves ter a melhor linguagem para explicar o pior que te acontece. Que linguagem é essa? É a linguagem da fé. Agora, cuidado. E é esta qualificação que eu quero fazer. Quando nós usamos a fé para explicar aquilo que nos acontece, não podemos cair no risco de sermos arrogantes. Vou dar um exemplo. Imaginem que vocês estão a conversar com uma pessoa que não tem fé. E estão a falar alguma coisa importante da vossa vida. Vocês podem sentir-se à vontade para dizer, olha, sabem, estão a falar com esse amigo e esse amigo não é crente. Diz, olha, Chico, sabes, eu já percebi porque é que isto me aconteceu. Isto aconteceu-me porque Deus castigou-me. Deus estava-me a ensinar uma lição. Ora, a verdade é esta. Se vocês disserem isso a alguns amigos, há uns que podem levar isso a bem e dizer assim, pois sei lá, da tua religião é normal que tu penses isso. Mas há pessoas que podem levar isso a mal. Achar que nós estarmos a dizer as coisas dessa maneira é um grande gesto de arrogância. E podem mesmo dizer, oh, olha, mas quem é que disse a ti? Mas como é que tu sabes aquilo que Deus faz? Não é? E sobretudo hoje, no nosso ambiente cultural, a pessoa chegar e dizer, Deus quer isto, ou Deus pensa isto, é em alguns contextos visto como uma grande arrogância. Mas quem é este? Eu nem sequer sei se Deus existe. Ora, este não só sabe que Deus existe, como sabe o que Deus quer. E muitas vezes isso é visto com arrogância. E daí que a qualificação que eu quero fazer acerca disto é, nós devemos temperar com humildade esta convicção que a fé é aquilo que nos dá a leitura mais realista da vida. O que é que isto significa? Quando eu acredito que ter fé me ajuda a perceber a realidade melhor, isso não significa que eu vou tratar as pessoas que não veem a vida delas com fé com arrogância moral ou com arrogância intelectual. Vocês não estão a seguir o que eu estou a dizer? Percebem esta ideia? O facto de eu acreditar que a fé me faz perceber a realidade melhor não significa que eu chegue a pessoas sem fé e as trato como se elas não percebessem nada da vida. E devemos ser muito cuidadosos. Porquê? Não sei se se lembram, no segundo sermão sobre esta série nós falámos sobre isso. Porque ver as coisas com fé não é ter respostas para tudo. E se nós estamos a partilhar o nosso cristianismo com pessoas que não acreditam, passando a ideia que temos respostas para tudo, nós não estamos a seguir o bom exemplo que a palavra nos dá. Portanto, não interpretem mal o que vos digo esta manhã. De facto, eu disse que quando nós dependemos da palavra de Deus, nós ganhamos uma capacidade melhor. Vamos dizer assim, ganhamos uma inteligência, ganhamos um discernimento para perceber melhor as coisas à nossa volta. Mas essa inteligência, esse discernimento, tem de ser sempre vivido com humildade. E mesmo quando nós temos convicções acerca daquilo que Deus fez na nossa vida, e se as vamos partilhar com pessoas que não acreditam naquilo que nós acreditamos, não lhes minta, não diga que não tem certeza das coisas que tem. Mas seja humilde e reconheça uma coisa. O facto de termos fé ajuda-nos a pensar melhor, mas não significa que temos respostas para tudo. Sabem, se tivessem, se todos aqueles aqui que estão agora estivessem na escola dominical que tivemos a uma hora anterior, iam perceber bem na prática o que isto quer dizer. Estivemos a falar sobre questões que não têm resposta. A existência do mal, a predestinação. Estivemos a falar desse tipo de assuntos que nos deixam sempre sem respostas. Dão-nos as respostas da Bíblia, mas não significa que nós temos respostas para tudo. Portanto, primeira lição, o que é que eu tenho a ganhar com o facto de depender da palavra de Deus? Eu tenho discernimento para perceber a realidade à minha volta melhor, sem dúvida nenhuma. Mas não se esqueça desta qualificação. Viva esse discernimento com humildade. Não chegue ao pé das pessoas a dizer, eu sou crente, eu vejo tudo, eu percebo tudo. Porque se passar essa imagem acerca da sua fé, nem sequer está a passar a imagem da fé. Está a passar uma imagem de arrogância. Está a passar uma imagem de que ter fé é ter respostas para tudo. E se ter fé fosse ter respostas para tudo, nós não precisávamos ter fé. Lembre-se daquilo que falámos há umas semanas. Se ter fé for ter respostas para tudo, isso não é fé, isso é resposta. Ter fé é confiar. Segunda coisa que nós temos a ganhar quando dependemos da palavra de Deus. Segunda coisa, independência. Quando nós dependemos da palavra de Deus, quando nós dependemos da palavra de Deus, nós ganhamos independência. Independência, sobretudo em relação aos homens. Deixe-me dizer de uma maneira mais simples consigo. Quando você confia na palavra de Deus, você não precisa de obedecer a nenhum homem e nem a nenhuma mulher. Já vou explicar isto, melhor para não ser mal interpretado. Mas quando nós confiamos na palavra de Deus, nós não dependemos do poder de nenhum homem e nenhuma mulher. E sabem como é que nós vemos isso? Neste texto, vamos voltar a ele. Depender de Deus faz-nos ser independentes dos homens. Quando eu dependo da palavra de Deus, não dependo de homem nenhum. Quando eu dependo da palavra de Deus, ganho independência. Tal como os judeus, neste livro de Esdras, quem manda no que fazemos não são as autorizações oficiais, é a palavra de Deus. Quem manda naquilo que nós fazemos enquanto cristãos não é o Estado, não é o governo, é a palavra de Deus. Os irmãos já me ouviram falar antes sobre isto. Quem manda nesta igreja, não é o Presidente da República, não é o Primeiro-Ministro. E nós até estamos aqui perto de um partido, não é? PSD é mesmo aqui. Independentemente de quem está no governo, quem manda nesta igreja, quem é? É o Tiago? Não é. Quem é que manda nesta igreja? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é que manda. E alguém diz, ok, isso é muito bonito, mas como é que isso se faz na prática? Sabem uma coisa? Este Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, revelou-se. Revelou-se através da palavra. E por causa da palavra estar no centro, nós temos como viver os princípios que a palavra nos dá e sabemos que é Jesus que está a guiar a igreja. Agora reparem, não interpretem erradamente aquilo que eu quero dizer. Agora vão dizer, saí tão entusiasmado do sermão da Lapa, o pastor diz que o governo não manda ali, não é? Não manda ao Marcelo, não manda ao António Costa. Epá, gosto desta igreja, uma grande anarquia, não é? Quando nós éramos miúdos havia um grito acerca da polícia não mandar aqui, que não era bem a polícia não mandar aqui, mas pronto. Eu gosto daquela igreja, não é? Ninguém manda lá. Aquilo é... Percebam isto. Isto não é uma chamada à ilegalidade. Nós somos uma igreja, nós existimos diante da lei. Nós encorajamos as pessoas a seguir a lei. Encorajamos as pessoas a serem honestas, declarem os seus impostos, obedeçam às regras de trânsito. E por aí fora, nós encorajamos as pessoas, façam a coisa como o Estado pede que nós façamos. Mas lembrem-se, a base última da autoridade da nossa Igreja não é o Estado. Não é o Estado, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu não estou a apelar ninguém à ilegalidade, não estou a chamar a ser ilegal, mas estou a chamar à chamada. Chamar à chamada. Porquê? Estou a chamar à chamada, que é nós respondemos à voz de Deus. A nossa vocação é responder à voz de Deus. É tão, tão bonito isto. Não foi a obra de Deus que teve de esperar por Tatenai. Já repararam nisto? Não foi a obra de Deus que teve de esperar por Tatenai. Os judeus não foram, depois de ouvir Ageu e Zacarias, disseram, estamos a ficar entusiasmados, vamos falar com Tatenai para saber se ele nos dá autorização. Não, foi Tatenai que teve de ir a correr a apanhar o ritmo da obra de Deus. E eu quero dizer isto tentando aplicar cuidadosamente à nossa vida. Não somos nós que vamos depender do governo. Vai ter de ser o governo a apanhar o nosso ritmo. E ao dizer isto, nós não estamos a pensar em nenhum golpe de Estado, ok? Mas para percebermos que a base de uma igreja não é depender da luz verde que o governo dá para fazer as coisas. Não é um apelo à ilegalidade. Nós, por exemplo, estamos num processo de obras agora, como uma grande parte de nós sabe. Julgam que estamos a fazer isto ilegalmente? Não, não estamos. Sabem que, por exemplo, uma das coisas que fez com que as obras ainda não arrancassem foi uma autorização. Pedro, qual é o nome técnico desta autorização que nós tivemos à espera agora? Esta última. Foram várias, mas aquela que os arquitetos falaram que tinha a ver com... Diz? Proteção Civil, exatamente. Tivemos de esperar uma carta da Proteção Civil, que levou bastante tempo, para que a seguir os trâmites continuassem. Portanto, nós não fazemos coisas fora da lei. Nós gostamos de mostrar tudo aquilo que fazemos para que o Estado possa confiar na Segunda Igreja Batista de Lisboa. Mas é verdade que a voz à qual nós respondemos não é a voz do Estado, é a voz do Governo. Não é a voz do Governo nem a voz do Estado, é a voz de Deus. Verso 14, rapidamente, quero acelerar um bocadinho. Verso 14 do capítulo 16, é por isto muito importante. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. E edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado de Deus, de Israel. E reparem agora, curioso, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. O que é que isto quer dizer? Se a vontade de Deus encaixa na mesma frase em que se fala do governo dos reis pagãos, isto é uma coisa nova na Bíblia. Na mesma frase onde se diz, olha, isto aconteceu pela vontade de Deus, está-se a dizer uma coisa estranha. Isto aconteceu pela vontade de Deus, mas também pela vontade de reis. E que reis eram estes? Imaginem a coisa estranhíssima. Reis persas. É que se fossem os reis judeus, nós compreendíamos. Mas o que está aqui deve-nos fazer pensar. O que Esdras nos está a dizer é que Deus concretizou a sua vontade sendo que a vontade de Deus aconteceu simultaneamente à vontade de reis pagãos. E isto era uma grande lição para os judeus. O governo de Deus não depende do governo dos homens, mas pode usar os governos de homens que Deus quer. O governo de Deus não depende de governos dos homens, mas Deus governa podendo usar os governos dos homens que Ele quer. Por outras palavras, Deus age através até dos reis persas. O princípio para nós é este. O crente sabe que a sua confiança deve estar em Deus quando os líderes políticos são os seus e quando os líderes políticos não são os seus. Este é um dos princípios que, este verso 14 nos ajuda a dar. Eu sei que devo confiar em Deus quando o governante que lá está em cima foi aquele em quem eu votei, mas eu sei que devo confiar em Deus quando o governante que lá está foi aquele que eu não votei. Porque pelo facto de Deus ser capaz de usar reis pagãos, o mundo nunca fica à deriva da vontade de Deus. E isso é o que faz com que, para o cristão, nós não somos independentes politicamente quando está lá a mandar aquilo que nós gostamos. Quando eu sou cristão, eu não sou livre politicamente porque tenho agora lá em cima um que é da minha cor. Não. Quando eu sou cristão, eu sou livre porque Deus é que é Deus. Isso significa que o rei pode ser bom, o rei pode ser mau. O governador pode ser bom, o governador pode ser mau. Já pensaram nisto? Quando nós oramos pelos cristãos perseguidos, no mundo, grande parte das vezes, eles estão a agir como pessoas livres, mesmo quando o governo ilegaliza a fé deles. Já pensaram nisto? Deixem-me perguntar-vos a vocês. Vocês eram capazes da mesma coisa? Vocês eram capazes de ter uma fé livre se ela fosse ilegal no vosso país? É que os cristãos na Síria e em muitos outros lugares do mundo, eles demonstram uma fé livre mesmo quando a fé deles é ilegal. E sabem, é por isso que acontecem estas coisas pelas quais nós oramos. De repente vem alguém, mata. De repente vem alguém, viola. Sabem porquê? Porque aqueles cristãos são livres independentemente do governo que está no país deles. E nós temos de ser livres independentemente do governo que está no nosso país. E grande parte das vezes não nos comportamos como se fôssemos livres. E por isso, não voltando ao sermão da semana passada, mas por isso é que muitas vezes depois somos vítimas. Ah, eu até fazia, mas Portugal não me deixa. Ah, eu até fazia, mas a maioria católica é que manda. Ah, eu até fazia, mas... Ah, eu até fazia, mas... Ah, eu até fazia, mas... Nós somos livres porque Deus é Deus. Não é porque temos um presidente em que votamos. E com isto, usemos o voto. Não me entendam mal, a democracia é uma coisa boa. A terceira e última coisa que este texto nos pode mostrar que ganhamos por dependermos da palavra de Deus é dependência. Agora, espera aí, não acabaste de dizer independência, agora dependência é verdade. Duas coisas que parecem contraditórias. Nós acabámos de ver que quem confia na palavra de Deus é independente dos homens, não é? Porquê? Quem manda na igreja é Cristo. A nossa autonomia política não tem a ver com quem manda, mas tem a ver com o facto de Deus ser Deus. Mas, ao mesmo tempo, uma terceira coisa que nós ganhamos por dependermos da palavra de Deus é a dependência. Dependência de quem, em particular? Dependência saudável de outros homens. O que é que eu quero dizer com isto? Depender de Deus liga-nos àqueles que já nos antecederam. Coloquem, por favor, novamente os vossos olhos no verso 22 e no verso 23. Desculpem, no verso 21 e 22 de Esdras 6. O que é que os judeus estão ali a fazer? Esdras 6, 21 e 22. O que é que eles estão a fazer? Estão a celebrar o quê? Estão a celebrar a Páscoa. Depender de Deus não é desprezar a história dos outros. Depender de Deus não é desprezar a história dos outros. Antes, pelo contrário. Quando eu dependo da palavra de Deus, eu não sou indiferente ao que os outros fizeram antes de mim. Quando eu dependo da palavra de Deus, eu ganho uma independência, mas também ganho uma dependência. Neste episódio do livro de Esdras, temos de ter olhos para a continuidade da experiência judaica com Deus. A religião de Moisés continuava a ser praticada e é por isso que a Páscoa está a ser celebrada. A saída do Egito não foi uma coisa que aconteceu com os antepassados daqueles. Sabem porquê? Porque a saída do Egito era aquilo que eles agora estavam a viver ao sair da Babilónia. A saída do Egito, primeiro cativeiro do povo, era aquilo que eles estavam a reviver agora ao sair da Babilónia. E isto aplica-se espiritualmente a nós aqui e agora. O que nós estamos a viver hoje, já outros viveram ontem. O que nós estamos a viver hoje, já outros viveram ontem. E quando nós falamos naquela expressão que está no Credo dos Apóstolos, qual é a expressão? Esta agora é grau elevado. Resposta. Qual é a expressão que está no Credo dos Apóstolos que nos fala desta realidade das pessoas que existiram antes de nós? Eu vou-vos dar tempo para se lembrar. E vou beber um copo de água enquanto pensam nisso. Qual é a expressão que está no Credo dos Apóstolos que fala nisto? No facto de nós não começarmos agora o cristianismo. Fazemos parte de uma grande multidão. É a quê? Ninguém arrisca? Não sabem o Credo dos Apóstolos de cor? Há alguns que vêm do contexto católico e ainda o decoraram na catequese. O Credo. Qual é a expressão? No final, vou ajudar. O Credo tem três partes. A primeira parte é Deus Pai. A segunda parte, adivinhem lá, é de Deus Filho. E a terceira parte é de do Espírito Santo. É na terceira parte. Tem a ver, há uma expressão que fala nesta continuidade. Como é que se chama isso? É a... Nem os presbíteros safam. Onde é que estão os presbíteros? Para eu poder dar-lhes um olhar reprovador. Onde é que está o Ricardo? No final. Começa por ser, acaba em comunhão dos santos. Comunhão dos santos. Ok? Nunca ouviram falar na comunhão dos santos? O que é a comunhão dos santos? A comunhão dos santos não é só o que nós estamos a ter agora. A comunhão dos santos é a comunhão que os santos têm ao longo de toda a história. E por isso é que uma igreja, quando depende da palavra de Deus, reparem isto, depender da palavra de Deus não é desprezar a tradição. E às vezes os evangélicos são pintados como criaturas que não querem saber da história para nada. E deixem-me dizer, isso é errado e muitas vezes nós temos de reconhecer a falha. Nós muitas vezes, erradamente, passamos a ideia que a suficiência das escrituras é desprezar a história. Mas deixem-me dizer-vos, a suficiência das escrituras não é desprezar a história. Nós somos criaturas que amam e que devem amar a tradição. Simplesmente a tradição não tem o que as escrituras têm. Percebem? Mas a tradição é importante. Ah, mas eu julgava que estava numa igreja batista. A tradição é importante. E a tradição não é as tradições do último século. As tradições de sempre. Nós temos de nos lembrar que aquilo que hoje Deus está a fazer connosco, Ele já fez ao longo de toda a história, com muitos outros. E nesse sentido nós dependemos dos outros. Dependemos daqueles que vieram antes de nós. Da mesma maneira que os judeus voltaram a fazer a festa que celebrava aquilo que tinha acontecido com os antepassados deles há muito tempo. Nós, quando confiamos em Deus, valorizamos aquilo que os outros fizeram antes de nós. E por isso temos uma fé que também tem tradições e que respeita o passado. Sabem, é por isso que vamos comemorar o aniversário da Igreja. Senão não precisávamos comemorar o aniversário da Igreja. Festas temos muitas, bolos temos muitos, não precisávamos mais festas. Mas nós queremos honrar aquilo que durante 86 anos, agora serão 87, Deus fez ao longo do tempo. E é por isso que comemoramos o aniversário. Para terminar, quero só colocar em forma de perguntas. Se tiver, coloque. Nós na quinta-feira vamos falar sobre isso. Quinta-feira é feriado, mas há reunião de oração na mesma. Sabiam que era feriado? Quem é que não sabia que era feriado? Alguém soube agora que era feriado na quinta-feira através de mim? A Jana. É pena, se fosse mais pessoas, as pessoas iam ficar contentes e iam dizer, gostei tanto do sermão. Então, do quê? Quando o pastor disse que era feriado na quinta-feira? Ok. Coloquem algumas perguntas rapidamente, que eu quero terminar este sermão para irmos ao tempo período de perguntas e respostas. Se depender de Deus faz-me perceber melhor a realidade, porquê é que eu vivo com tanto medo da realidade? Se depender da palavra de Deus me faz perceber melhor a realidade, porquê é que eu vivo com tanto medo da realidade? Coloquem aí, se tiver, tome nota disso, para pensar durante a semana. Porquê é que eu vivo com tanto medo da realidade, se na teoria eu confio na palavra de Deus? Provavelmente é um sinal que eu não estou a ler espiritualmente a realidade. Ou que eu não estou a ler realmente a própria palavra de Deus. Pode ser duas coisas. Podem ser mais. Mas se eu tenho medo da realidade, das duas uma, é porque eu não a leio com os olhos da fé ou é porque eu não leio a palavra de Deus. Segunda pergunta. Eu explico o pior que me acontece com a melhor linguagem que é a fé? Eu uso a melhor linguagem que é a fé para explicar o pior que me acontece? Se não faço isto, provavelmente eu torno a realidade pior do que ela é. Percebem esta ideia? Provavelmente eu torno a realidade pior do que ela é se eu não usar a fé para perceber a realidade. Terceira pergunta. A minha fé livra-me de depender da aprovação dos outros. Foi uma das coisas que diz. Ficamos independentes. A minha fé também me deve livrar de não levar os outros a sério. E por isso nós valorizamos o passado, ok? A minha fé livra-me de depender da aprovação dos outros, mas a minha fé também me livra de não levar os outros a sério. Jesus não me faz ser subserviente aos outros, mas também não me deve fazer ser arrogante. Percebem a ideia? Por um lado, nós vamos ser muito autónomos. Não precisamos daquilo que os homens acham para confiarmos em Deus. Mas, por um lado, não seja arrogante. Tenho sido tentado a ser subserviente? Esta é a pergunta. Tenho sido tentado a ser subserviente? Ou sou mais tentado a ser arrogante? Tenho sido tentado a ser subserviente ou arrogante? Ok, só para fazermos um teste aqui agora. Eu também vou responder. Quem é que são aqueles que são mais tentados a ser arrogantes a partir da fé? Eu sei que eu estou a simplificar muito a questão. Estou a colocar em termos de dicotomia. Arrogância e subserviência. O subserviente tem medo. Ah, eu não vou dizer nada, tenho medo daquilo que vão pensar sobre mim. O arrogante. Eu vou pôr o pior versículo no meu mural de Facebook. Eu hoje é mesmo predestinação pura e dura. Vou tudo para o inferno. Não é? São caricaturas, não é? Dois. Ok. Quem é que cai um bocado para a arrogância? Okay. Eu não vou fazer outra pergunta, mas vou partir do princípio que todos os outros caem para a subserviência. Eu sei que estou a simplificar muitas coisas. Às vezes nós temos dias, há dias onde somos arrogantes, onde somos subservientes. O meu objetivo ao fazer esta pergunta é pense sobre isso, na maneira como lê a realidade através da fé, mas lembre-se, não pode ser arrogante, não seja subserviente também. Quarta questão: depender de Deus tem-me ligado aos que antes de mim dependeram dele também? E esta é uma questão que dá pano para mangas. Depender de Deus tem-me ligado às pessoas que existiram antes de mim? Qual é a minha relação com a tradição? Qual é a relação, não só com a nossa denominação? Nós somos uma igreja batista. Hein? Os batistas são incríveis. Tem coisas boas, coisas más. Eu sou um batista por convicção. Agora, os irmãos já me ouviram muitas vezes dizer isto. Uma das coisas excelentes desta igreja é que uma grande parte de pessoas não tem origem batista. E sabem, não precisam de sentir muito batistões para fazer parte desta igreja. Sabem, nós chamamos só a Igreja da Lapa, que é para quando a pessoa já foi batizada, dizermos o resto do nome. Quer dizer, segundo a Igreja Batista de Lisboa, a pessoa, ah, eu tornei-me batista. É assim que nós fazemos. Assim é que é divertido, não é? Tornar as pessoas batistas sem elas saberem. Estou a brincar, mas os irmãos percebem esta ideia. Quando eu falo tradição, não estou agora a falar necessariamente da denominação. Okay? Há pessoas que vão levar a denominação com mais orgulho, outras que vão levar com menos. E têm liberdade para as duas coisas aqui. Mas o que eu quero é, até que ponto é que às vezes em 2016 se está a esforçar para inventar a roda? Como se não tivesse havido pessoas antes de você. Como se não tivesse havido pessoas antes. Para todas estas questões, a resposta é pessoal. Também é verdade, por outro lado, para todas estas questões, a resposta é Jesus Cristo. Jesus mostra-nos o que ganhamos por depender da palavra de Deus. E vou aplicar um instante, só acerca de Jesus. Por depender da palavra de Deus, eu ganho uma melhor leitura da realidade. Como é que isto se vê na vida de Jesus? Como é que eu sei isto na vida de Jesus? Jesus, por depender do Pai, mostrou-nos a realidade como ela é e como ela deve ser. Jesus, porque dependia do Pai, mostrou a realidade como ela é e como ela deve ser. Aquilo que a realidade deve ser é aquilo que nós vimos na vida de Jesus. Sabem, por isso é que nós somos chamados a uma coisa fantástica. Viver como Jesus viveu. Porque Ele mostrou-nos aquilo que a realidade deve ser. Segundo, por depender da palavra de Deus, eu não preciso depender dos outros. Ótimo, ficamos encorajados. Como é que isso se vê na vida de Jesus? Jesus, por não depender dos homens, mas por depender da palavra de Deus, pôde fazer pelos homens aquilo que os homens têm medo de fazer por si mesmos. Jesus pôde fazer pelos homens aquilo que os homens têm medo de fazer por si mesmos. Sabem o que é que Jesus fez por nós que nós temos medo de fazer por nós próprios? O que é que Jesus fez por nós e por isso é que nós temos um símbolo numa cruz? O que é que Jesus fez por nós? Jesus morreu por nós. Eu quero insistir muito nesta ideia, porque ela tem de ser insistida. Quando eu sou independente dos homens, eu perco medo para poder fazer por eles aquilo que nós realmente temos medo de fazer, que é sacrificar-nos. Quando eu sou independente dos homens, eu estou mais conciliado com a ideia de que eu tenho de dar a minha vida, que eu tenho de sacrificar a minha vida, que eu tenho de entregar a minha vida pelos outros. Eu sei que isto é fácil pregar aqui. Eu não sei como é que seria se num momento, de um momento para o outro, eu fosse colocado numa situação onde eu tivesse de dar a minha vida. Mas sabem, queridos irmãos, quero encorajar-vos nisso, porque eu oro esta oração e eu acho que vocês deviam orar também. A oração, uma das orações que devem fazer é: Senhor, ajuda-me a dar a minha vida. Ajuda-me a ser o primeiro a dar a minha vida. Quando for preciso, ajuda-me a ser o primeiro a dar a minha vida. Dá-me coragem, porque eu não tenho coragem. Eu estou a falar por mim. Eu não tenho nada de coragem. É uma das coisas que eu peço quase todos os dias. Dá-me coragem, Senhor. Não me faças ter a minha vida como uma coisa preciosa. Faz-me dar a vida pelos outros. Terceira e última coisa, olhando para o exemplo de Jesus. Por depender da palavra de Deus, eu valorizo a ligação que tenho aos outros. Como é que isso se vê na vida de Jesus? Como é que se vê que Jesus valorizava a ligação que tinha aos outros? Jesus, por valorizar aqueles que lhe antecederam, continua a dar significado àquilo que tinha significado antes de Jesus ter encarnado. Jesus continua a dar significado àquilo que tinha significado antes de ele ter encarnado. Por isso é que nós dizemos que Jesus é a nova... É a nova quê? É a nova aliança, usando o termo da festa aqui. Jesus é a nova da festa que eles celebraram. Jesus é a nova Páscoa. Já pensou nisso? Se Jesus chegasse e dissesse assim, não, agora sou eu. Agora sou eu que mando nisto. Não quero saber o que os profetas disseram antes de mim, porque eu é que sou o Filho de Deus. Okay. Agora ouçam-me, isto agora é a minha maneira. Eu vou-vos dizer como é que isto é. Não foi isso que Jesus disse. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus estava lá para dizer que aquilo que os outros tinham dito antes dele era a sério. E por isso Jesus é nova vida para nós, porque é isso que a Páscoa quer dizer. Que o Senhor nos ajude.